Fórum TSF. Patrocínio Belmonte Convida. Aceite o nosso convite. De 1 de outubro a 30 de novembro, no Comércio e Serviços Aderentes.
Belmonte Convida. Conheça o melhor que temos e fazemos no turismo do Conselho de Belmonte. Descubra a terra de Pedro Álvares Cabral e do criptojudaísmo, os recantos e as gentes que fazem desta uma das mais genuínas terras de Portugal. Belmonte Convida. Aceito o nosso convite.
10h20, está no ar o Fórum TSF desta quinta-feira com Manuela Cássio e produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. No Fórum TSF de hoje debatemos os planos do Governo para impor a obrigatoriedade da aplicação Stay Away Covid. Queremos ouvir a sua opinião. Concorda com esta medida proposta pelo Governo para travar o avanço da pandemia? Ou considera que ela coloca em causa a nossa privacidade, como alerta a Comissão Nacional de Proteção de Dados? Ora, tendo em conta que para ser aplicada esta medida terá de ser aprovada no Parlamento, o que espera dos deputados? Devem aprovar ou devem chumbar esta proposta de lei do Governo? Queremos ouvir a sua opinião num telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Esta proposta de lei do Governo é polémica, divide os partidos, divide os constitucionalistas. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Considera que faz sentido mobilizar as polícias para fiscalizar a aplicação nos telemóveis? Concorda com a aplicação de multas, se não tivermos esta aplicação Stay Away Covid no nosso telemóvel, tendo um telemóvel e estando, tendo ele capacidade para ter a aplicação, mas concorda com a aplicação de multas que podem chegar aos 500 euros para cada um de nós? No caso das empresas aí e noutras questões, a multa pode chegar aos 5 mil. Queremos ouvir a sua opinião num telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Se em vez de participar aqui de viva voz no fórum, preferir participar no debate online, tem à disposição a página da TSF na internet e o nosso Facebook. Começamos aqui o debate no Fórum TSF para conhecer melhor a proposta de lei do Governo. O jornalista Felipe de Santa Bárbara explica-nos aqui as ideias fortes desta proposta para pedir ao Parlamento que, com caráter de urgência, aprove a obrigatoriedade do uso de máscara em locais públicos e a obrigatoriedade da utilização da app Stay Away Covid.
Uso de máscara obrigatório para pessoas com mais de 10 anos para acesso, circulação ou permanência nos espaços e vias públicas sempre que o distanciamento físico recomendado se mostre impraticável. E a aplicação Stay Away Covid nos telemóveis, no contexto laboral ou equiparado, escolar e académico, a possuidores de equipamento que a permita. A proposta do Governo é clara e, no que diz respeito à aplicação, o diploma é ainda mais específico ao nomear que a obrigatoriedade do uso abrange, em especial, os trabalhadores em funções públicas, funcionários e agentes da administração pública, incluindo o setor empresarial do Estado, regional e local, Forças Armadas e Forças de Segurança. E é precisamente às Forças de Segurança que vai competir a fiscalização das obrigações. Caberá à GNR, PSP, mas também Polícia Marítima e Polícias Municipais. Para quem incumprir, há multas que estão previstas no regime contra-ordem nacional no âmbito da pandemia. Para pessoas singulares vão dos 100 aos 500 euros. Para pessoas coletivas, a fasquia só para entre os 1.000 e os 5.000 euros. De acordo com o que a TSF apurou, dado o caráter de urgência, também sublinhado pelo Primeiro-Ministro, o Governo pediu aos partidos para que a discussão seja feita no dia 23 de outubro.
Em declarações feitas ao Jornal Público, a propósito da decisão do Governo de decretar o estado de calamidade, o Primeiro-Ministro diz que, perante o agravamento da situação, perante o cumprimento, a falta de cumprimento de algumas regras básicas e perante o avanço da pandemia, diz António Costa, sentiu que era preciso enviar um sinal claro aos portugueses. Diz o Primeiro-Ministro que sentiu muito claramente que era preciso haver um abanão na sociedade. O ponto mais polémico das medidas propostas pelo Governo é esta obrigatoriedade de instalarmos a app Stay Away Covid nos smartphones. A proposta, incluída nas medidas do estado de calamidade, conta com a oposição da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Clara Guerra, porta-voz da Comissão Nacional de Proteção de Dados, em declarações à TSF, lembra que a criação desta app foi autorizada com um pressuposto. de que a mesma fosse utilizada a título voluntário. Para Clara Guerra, a publicação de uma lei que torna obrigatório o uso desta aplicação levanta questões graves relativamente à privacidade dos cidadãos.
A aplicação, para funcionar, obriga a ter o Bluetooth ligado. Em alguns casos, o Bluetooth, que é no caso da Google, portanto, os sistemas Android, têm também associado sempre a geolocalização e, portanto, isto significa estar a obrigar as pessoas a que tenham os seus movimentos rastreados 24 horas por dia e a sua circulação e, portanto, isto levanta, naturalmente, questões de privacidade.
Mas as dúvidas da Comissão Nacional de Proteção de Dados incidem também no plano ético?
São aplicações que têm um caráter discriminatório, porque nem todas as pessoas têm acesso a este tipo de recursos. E eu gostaria aqui de sublinhar uma coisa que a Comissão também já afirmou, é que esta aplicação só ocorre em telemóveis inteligentes e só em alguns de modelos mais avançados, e não é em todos, portanto, depende dos modelos. Nessa medida, não se percebe como é que uma legislação desta natureza poderá vir a ser execuível sem restringir de forma absolutamente excessiva os direitos de liberdade e garantias dos cidadãos. Portanto, temos muitas dúvidas sobre também a execuibilidade de fazer valer uma legislação neste sentido.
A porta-voz da Comissão Nacional de Proteção de Dados sublinha ainda que nenhum dos 55 países que aderiram à Convenção de Proteção de Dados força os cidadãos a utilizarem uma app de rastreio da Covid. Está lançado o debate, para o qual convido os nossos ouvintes que opinião têm sobre esta questão polémica. Devemos ou não ser obrigados, tendo um telemóvel com capacidade para isso, devemos ou não ser obrigados a instalar a app Stay Away Covid? E faz sentido que as polícias sejam mobilizadas para fiscalizar se temos ou não essa aplicação? Concorda com uma multa que pode chegar aos 500 euros se não tivermos essa aplicação instalada no telemóvel? Número de telefone do fórum 808-202-173. 808-202-173. Primeiro convidado do Fórum TSF de hoje é o professor Rui Oliveira, administrador do Inesctec, que é o responsável por esta aplicação Stay Away Covid. Professor, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que, responsável aqui pela parte técnica da criação desta app, olha para todo este debate que agora está a ser feito? Preocupa-o?
Olá, muito bom dia a todos. Devo confessar que não me preocupa muito, explico porquê. Porque ontem quando recebi a notícia, pela comunicação social, e ficamos surpreendidos, e perplexos pela forma como tal coisa poderia ser viabilizada. Mas depois, as declarações do Primeiro-Ministro ao Jornal Público, em que diz que sente que é preciso haver um abanão, esclareceu-me um pouco, talvez, que é a situação precisa, provavelmente, de um abanão, precisa de uma consciencialização maior das pessoas para os cuidados a ter e para a contribuição das políticas públicas de combate à pandemia. E, portanto, julgo que se virmos as coisas nessa perspectiva, nos sossegaremos um pouco mais. Do meu ponto de vista e do ponto de vista do Inesctec, toda a concepção do sistema se pautou sempre, desde o primeiro dia, pelo caráter voluntário e não discriminatório da aplicação. A questão voluntária para nós seria um valor inalienável e a questão da não discriminação está sempre pendente, infelizmente, das pessoas poderem ter um telemóvel capaz de usar a aplicação. Agora, partilho em absoluto das preocupações da Comissão Nacional de Proteção de Dados, ainda que, deva dizer, e de um ponto de vista meramente técnico, e relativamente à aplicação, a obrigatoriedade não tem influência na questão da privacidade. A aplicação sempre foi desenvolvida com as questões da proteção de dados como um princípio. Aliás, poderei até dizer que tecnicamente, teoricamente, uma obrigatoriedade que levasse a um aumento da adesão à aplicação poderia inclusivamente aumentar a possibilidade da anonimização do uso. Mas Isto são questões, julgo eu, técnicas e marginais.
Então vamos aqui por partes, professor Rui Oliveira. Portanto, compreende esta, apesar de compreender também as reservas da Comissão Nacional de Proteção de Dados, não vê com, permitem-me aqui a facilidade de expressão, não vê com maus olhos esta decisão, se passar no Parlamento, de sermos obrigados a instalar a App Stay Away Covid?
Não, não foi isso que eu disse. O que eu digo é que se fiquei muito preocupado num primeiro momento, inclusivamente pela surpresa, num segundo momento eu julgo que estou convencido que o intuito não é necessariamente tornar a aplicação obrigatória, até porque, tanto quanto eu consigo ver do ponto de vista técnico, não é execuível esse controlo. Poderá haver ideias que eu desconheço, mas tanto quanto eu conheço da aplicação e dos sistemas que lhe estão relacionados, não me parece execuível qualquer controlo, mas essa nem, para mim nem é a questão fundamental. A questão fundamental é que em todo lado a aplicação, em todo lado, e quando digo em todo lado é Portugal e em toda a Europa, todo este exercício foi um exercício que se pautou pelo caráter voluntário da aplicação, está plasmado em todo o lado, na própria aplicação, no website, no parecer da CNPD, no próprio decreto-lei que permitiu o lançamento da aplicação. Gostar-me-ia compreender que as regras fossem mudadas de um momento para o outro, sem uma explicação que eu não conheço e que ainda não foi dada. Portanto, essa é a minha posição. Não me parece que tal medida possa ir avante. E portanto, o que eu disse foi que vejo isto como um abanão que era necessário dar. E nesse sentido acho que esse abanão foi dado e este fórum é prova disso.
Professor Oliveira, não sei se já têm esses dados, se têm consequências, ou melhor, se têm dados sobre as consequências deste abanão. Ou seja, houve mais pessoas a instalar a aplicação ou pessoas, permitam-me aqui brincar um bocadinho, pensaram, ai, sou obrigado, então sou obrigado a desinstalar a aplicação.
Houve uma coincidência entre o anúncio destas medidas e o jogo da Seleção Nacional ontem à noite. Houve, de facto, um aumento substancial de descarregamentos, que não sei atribuir neste momento a qual das duas situações se deve. Porque no último jogo da situação da seleção também houve um aumento grande.
Portanto, os primeiros dados que têm é tivemos mais portugueses a instalar a app. Um milhão, vamos dizer, um milhão e quantos? Tem esse dado?
Já mais passamos ou menos. 1.600.000 e se me permite, eu acho, do meu ponto de vista e do ponto de vista do Inestec, o que é realmente importante, feitas as considerações que eu fiz, é que nós estamos rapidamente a chegar aos 2 milhões de descarregamentos. Isso coloca-nos no topo, digamos assim, da utilização da aplicação a nível europeu. E isso é que, a meu ver, é de facto importante. Prova que as pessoas aderem, não precisam de ser obrigadas. Muitas vezes o ser obrigatório é contraproducente, já aconteceu noutros países, em que esta obrigatoriedade afastou as pessoas da utilização da aplicação, e o que é de facto relevante é a adesão que temos tido das pessoas, apesar de tudo, e há muitas coisas que têm contrariado ou têm ajudado às pessoas não fazerem esta adesão, a contra-informação, a informação absolutamente errada que prolifera pelas redes sociais sobre o funcionamento da aplicação. Não me refiro a opiniões sobre questões éticas ou morais, apenas sobre o funcionamento da aplicação. São mais as pessoas que acham que as coisas funcionam da maneira e não funcionam, inclusivamente pessoas que acham que a aplicação nunca funcionará porque apenas alerta contactos ao fim de 15 minutos. Isto são indicações da Organização Mundial de Saúde, não são achismos, não se pode pôr a aplicação a alertar pessoas com contactos de 15 segundos. Isto não saiu da cabeça ou da opinião de ninguém em particular, saiu da Organização Mundial de Saúde. E, portanto, apesar de tudo, apesar de, por exemplo, no terreno o sistema ainda não estar devidamente oleado, sabemos que os códigos não estão a chegar às pessoas com a rapidez que é necessário. E, portanto, apesar disto tudo, nós temos uma adesão que é das maiores na Europa. E, portanto, isto é que é o fundamental, na minha opinião.
Focou aí uma questão muito importante, professor Rui Oliveira, e que tem sido também debatido se esta app é Covid, se esta app para controlar a Covid é eficaz. Ainda recentemente tivemos notícia do pouquíssimo número de códigos gerados pelos médicos. Menos de 2% dos infectados, até à semana passada, receberam o código. É certo que não sabemos quantos destas pessoas infectadas é que tinham a aplicação instalada. Mas receia que os médicos não estejam aqui a cumprir a parte deles para que todo este sistema funcione?
Sobre a eficácia, é a primeira vez na história que se está a utilizar o rastreio digital de contactos num surto infectocontagioso. Portanto, andamos todos, e quando eu digo todos, somos todos, a aprender. Isto é todo um processo. Sobre a eficácia, nós temos um número baixo de códigos gerados, que não chega ainda ao meio milhar, e temos cerca de um terço desses códigos que foram introduzidos por pessoas infectadas. Isso, na nossa estimativa, leva a vários milhares de alertas que a aplicação possa ter gerado. Isto, para mim, é uma indicação de eficácia. Se é eficiente, se nós estamos a conseguir atingir os resultados que seria possível atingir, ainda não. Os números são claros nisso. Mas é todo um processo. Do ponto de vista digital, do ponto de vista do sistema, da aplicação, é pouco o que nós podemos fazer mais para melhorar. Há sempre caminho para melhoria, obviamente, mas é pouco do que podemos fazer para melhorar. Mas o processo físico, isto é um sistema ciberfísico, o processo no terreno, a adesão das pessoas, a sensibilização dos médicos para a utilização da aplicação, esse tem que ser melhorado. Mas é um processo. Porque nós, o médico em tudo isto, como não pode ser novidade para ninguém, em tudo isto da pandemia, é chave da solução. O médico é a pessoa em quem nós confiamos. É o médico que nos dá o diagnóstico. É o médico que nos diz o que devemos fazer. E, portanto, se não é o médico, de forma muito célere, a nos dar o código e a dar uma, se for preciso, uma palavra de conforto, a dizer: repare, isto não vai expor a sua identidade a ninguém, mas isto poderá ajudar os outros, e ajudando os outros ajuda os seus. Isto é absolutamente essencial. E, portanto, há toda aqui uma melhoria, uma melhor compreensão, informação do processo físico, digamos assim, que ainda temos que percorrer, mas estamos a fazê-lo.
Há uma questão que é a questão da privacidade, porque nomeadamente nos Android temos que ligar a geolocalização dos telemóveis, não chega ao Bluetooth. Não há aqui, de facto, como alerta à Comissão Nacional de Proteção de Dados, uma intromissão na nossa privacidade?
A resposta curta é não, mas do ponto de vista da aplicação, a aplicação não usa georreferenciação. Era o que faltava. Agora, o que acontece é que por essa limitação do Android que está a ser resolvida, tem que ser ligada à geolocalização. E ao ser ligada à geolocalização, Outras aplicações que tínhamos instaladas e que estejam a executar poderão, nessa altura, usar a geolocalização. E, portanto, é preciso haver um cuidado especial dos utilizadores Android a quem é solicitada isso, é solicitada a geolocalização.
Do ponto de vista da... Peço desculpa, professor Oliveira, percebi bem que essa questão está a ser tratada com os Android para que não tenhamos que ativar a geolocalização?
Exatamente. Na próxima versão do Android, a separação entre a utilização do Bluetooth e a separação do GPS nos serviços de localização será feita. Mas isso resolve parcialmente o problema, mas nós, como cidadãos, temos que ter atenção a todas as permissões que nos são pedidas e perceber o que é que o telemóvel está a fazer. Infelizmente, a informação, o que se gera, ou a informação, ou neste caso a desinformação, é de medo, é de alerta ao medo. Quando deveria ser ao contrário, dizer, meus caros, há aqui um problema que leva a que o GPS sendo ligado, apesar da Stay Away Covid não usar esse serviço, e isso é garantido pela abertura de código da aplicação, outras aplicações que têm instalado podem fazê-lo. E, portanto, tenha atenção, não é a Stay Away Covid, mas tenha atenção a todas as outras aplicações, aplicações de mapas, aplicações de fotografia, aplicações de redes sociais, que tem instalada e que usa, e que numa oportunidade de utilizar a georreferenciação, o farão. Mas não podemos deitar a água do banho e deixar ir o bebê também, não é? Portanto, é esta informação, é esta cultura digital que nós temos que passar, e não ao contrário, dizer, não, cuidado, isto vai ser o fim do mundo porque não sei o quê. Portanto, é preciso relativizar as coisas.
Obrigado, professor Rui Oliveira, pelo importante contributo que trouxe ao debate que fazemos aqui no Fórum TSF. O Oliveira é administrador do Inestetec, responsável pela aplicação da app Stay Away Covid. Deixou-nos aqui mais dados para que cada um de nós possa ter uma opinião informada sobre esta questão. Fica também esta notícia: a próxima versão do Android já não exigirá esta que tínhamos ligado nos smartphones, a georreferenciação, a geolocalização. Ora, está relançado o debate, para o qual convidamos os nossos ouvintes. Bom dia, João Silva, auxiliar de enfermagem, Linhas de Inglaterra, de Brighton. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Muito bom dia, Manuel Cássio. Bom dia a todos os ouvintes do Fórum. Bom, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas vinha, por um lado, dar um testemunho e, por outro lado, comentar a minha opinião, dar a minha opinião. Gostei muito de ouvir este senhor que falou agora, portanto, nos deu alguns esclarecimentos bastante importantes sobre a própria aplicação, e isso só reforça, do meu lado, da opinião que eu já tinha, que realmente o governo, que não é único, portanto, inclusive aqui o governo de Inglaterra, passa-se o mesmo aqui em Inglaterra, os governos estão perdidos, de cabeça perdida, desesperados, não sabem o que é que vão fazer e depois inventam estas coisas. Pronto. E da mesma forma que se estão a tentar os direitos, liberdades e garantias das pessoas, estão a tentar atropelar os direitos, liberdades e garantias das pessoas em Portugal com este tipo de coisas, aqui em Inglaterra está-se a passar exatamente o mesmo. Portanto, o governo de Boris Johnson também, portanto, não é exceção a esta questão. Mas eu parece-me que isto realmente ultrapassa tudo aquilo que é razoável. Eu, portanto, tenho 58 anos de idade. Eu era miúdo quando ouvi falar destas coisas, mas lembro-me de uma licença de isqueiro que era pedida na altura do Estado Novo, portanto, para as pessoas utilizarem o isqueiro era preciso uma licença. Eu acho que isto, quer dizer, ultrapassa todos os limites, inclusive bate o recorde da licença de isqueiro. Pronto. Eu não faço mais comentários, porque acho que toda a gente já disse o que tinha a dizer em relação a esta péssima ideia do governo, mas gostava de dar aqui uma testemunha em relação a duas coisas. Eu estive aí em Portugal, portanto, no final do mês de julho, a passar férias, e reparei que em Portugal o comportamento das pessoas, a nível geral, era exemplar comparado com o que se passava aqui em Inglaterra. com exceção de determinados grupos da população, nomeadamente jovens e aquele tipo de pessoas que acha que está acima de tudo e de todos e que faz aquilo que quer e que lhe apetece, nunca respeitando, portanto, a sociedade. E da mesma forma que aí em Portugal eu vi esses grupos, portanto vi aqui muito, em muito maior quantidade esses grupos aqui, porque isto aqui é um país tendencialmente mais livre, onde as pessoas fazem muito mais aquilo que querem do que em Portugal, há muito menos pressão, pelo menos a nível policial, portanto, do que aí em Portugal, e estes grupos convivendo, nomeadamente os jovens uns com os outros, começaram a passar para as famílias, para tanto toda esta, começaram a passar em cadeia todo o Covid. Ou seja, o exponencial que agora estamos a atingir, os picos que estamos agora a atingir, têm a ver com os comportamentos, em minha opinião, que eu presenciei e porque trabalho também aqui no hospital e sou atento a esta situação. Eu estava à espera disto a todo momento. E, portanto, eu referi isto em várias conversas, inclusive nos sítios onde, por exemplo, aqui no hospital, onde se deveria dar o exemplo, em pequenos espaços, os médicos são os primeiros a andar sem máscara. Portanto, pronto, é levantar os cabelos. Em relação à questão portuguesa, Aquilo que eu acho é que o Governo, em vez de pensar nestas questões de cortes de direitos e pôr a polícia a fazer o quê, não é? Porque já agora guardo para o fim só mais uma questão, mas é assim, apostar na profilaxia, apostar na informação e apostar na sensibilização dos cidadãos e realmente tentar chegar de junto dos jovens que tiveram um comportamento um bocado, eu diria, portanto, descuidado durante o verão e que motivaram provavelmente esta cadeia de propagação da doença, tentar sensibilizar as pessoas e chamar a atenção que afinal vejam o comportamento que tiveram e vejam no que isto está a dar. Pronto, para terminar, queria dizer mais uma coisa. No caso da fiscalização, no caso disto, alguma vez, hipoteticamente ir para a frente, porque eu não acredito que possa ir uma coisa destas para a frente, como é que o senhor agente da autoridade vai interpelar o cidadão no meio da rua e lhe vai pedir o telemóvel para verificar se tem a app instalada? Quer dizer, eu vou ter que desbloquear o meu telemóvel, vou passar o telemóvel para a mão do senhor agente da autoridade, o senhor agente da autoridade vai mexer no meu telemóvel para fiscalizar se eu tenho a app instalada? Isto dá vontade de rir. Muito obrigado, Manuel Acácio.
Obrigado, João Silva, com o atributo deste nosso ouvinte, auxiliar de enfermagem, liga-nos de Brighton, na Inglaterra. Vamos agora ao encontro do bastonário de ordens de advogados. Bom dia, Dr. Luís Menezes Leitão, bem-vindo ao Fórum.
Bom dia.
TSF, já aqui muito impasse de corrida a correr contra o relógio. Eu, porque estou quase no fim da primeira parte do Fórum, o doutor tem uma reunião daqui a pouco. Como é que olha para esta proposta? Tem pernas para andar?
Eu estou convencido que se houver sensibilidade e avaliação do que diz a Constituição, parece-me claramente que esta proposta é inconstitucional. E precisamente por isso parece-me preocupante que nós estejamos a usar a situação de pandemia quando não está adequadamente enquadrada através da forma como é possível suspender os direitos constitucionais dos cidadãos, que é o estado de sítio e o estado de emergência. Nós estamos a transitar entre situações de contingência e situações de calamidade que não têm qualquer cobertura constitucional, mas apenas uma lei de proteção civil de há vários anos e que não foi minimamente pensada para uma situação deste género, e estamos, com base nisso, a restringir direitos constitucionais dos cidadãos de uma forma que me parece absolutamente inaceitável num Estado de Direito Democrático. E precisamente por isso nós, o que temos assistido relativamente a este tipo de medidas, é entrarmos numa espécie de ladeira escorregadia. Porque quando esta aplicação foi lançada, o que foi dito na altura, e mesmo assim foram suscitadas grandes questões sobre o seu problema em termos de proteção de dados, e designadamente os dados de saúde, que são dados sensíveis, até de acordo com os regulamentos comunitários, e precisamente por isso são objeto de uma elevadíssima proteção, mas o que foi dito na altura é que isto seria facultativo, e foi dada a garantia, sim senhor, que só instala a aplicação quem quiser. Ora, o que se verifica agora é que passamos do facultativo para o obrigatório a poucos dias depois de se verificar a situação desta aplicação. Eu vejo aqui seríssimos problemas constitucionais, porque o que já tínhamos visto, e deve-se dizer, em primeiro lugar, a aplicação foi mal entendida por grande parte das pessoas. Deve-se dizer que até o líder da oposição ficou convencido por ter a aplicação instalada, estaria protegido se alguém estivesse infectado numa reunião, quando se verifica que é necessário que a própria pessoa, pura e simplesmente, declare que está infectado perante esta aplicação e, portanto, que instale no seu telemóvel um código garantindo a sua infecção, situação também muito controversa e que muito pouca gente fez, porque muitos descarregaram a aplicação, mas muito poucos, acho que pouco mais de uma centena, fez de facto o aviso que tinha uma situação de infecção e, por esse motivo, o que nós verificamos é que estamos a pôr em causa totalmente a privacidade dos cidadãos, obrigando-os a andar com uma aplicação que, de certa forma, publicita um dado de saúde seu, quando, e precisamente, e que até potencia, inclusivamente, situações de grande graves de conflito entre as pessoas. Porque imagine-se, por exemplo, que alguém que hoje em dia, até com o afastamento que existe devido aos riscos desta pandemia, qualquer pessoa sabe com quem esteve em contacto. Portanto, se tiver um aviso no telemóvel que esteve em contacto com alguém e infectado, ficará imediatamente a saber. E, portanto, não há qualquer garantia de anonimato ou de privacidade neste âmbito e por esse motivo, parece-me que estamos a ultrapassar tudo o que é aceitável no âmbito de um Estado de Direito. E deve-se dizer, a pandemia permite muitas coisas, mas eu não gostaria que terminássemos ou que acabássemos com esta situação e víssemos o nosso Estado de Direito posto em causa e os direitos das pessoas, e inclusivamente as pessoas doentes, também merecem o nosso respeito e não podem ver os seus direitos à privacidade violados.
Agradeço ao bastonar da Ordem dos Advogados, Dr. Luís Nunes de Leitão, a participação também no Fórum TSF. Bom dia, João Silva, economista, Liga-nos Lisboa. Que opinião tem sobre a questão que hoje aqui debatemos?
Olá, muito bom dia, Manuela Cássio, bom dia a todo o auditório do Fórum. Eu devo dizer que logo quando esta notícia foi ontem divulgada, suspeitei logo que a TSF ia escolher este tema como tema para o Fórum de hoje, porque de facto é um tema que vale a pena ser discutido, e eu gostaria de começar por dizer o seguinte. Eu tenho muitas dúvidas sobre a eficácia desta aplicação e começo por dizer isto, mas queria deixar uma palavra para a equipa de técnicos e de especialistas que esteve envolvida no desenvolvimento desta aplicação, e essa é merecedora de todo o nosso respeito e de crédito e de mérito, porque de facto de tudo o que eu pude observar foi um desenvolvimento que foi feito com toda a seriedade, com todo o rigor técnico, com todos os aspectos conceituais de privacidade metidos em linha de conta. Portanto, eu vou ser muito crítico desta aplicação, mas queria que isso não fosse transferido para aqueles que têm estado envolvidos neste desenvolvimento, que são, de tudo o que eu pude observar e averiguar, de uma qualidade técnica e profissional absolutamente impar, ou pelo menos a parte de qualquer outra no mundo, e portanto fica aqui uma palavra de reconhecimento e de mérito para esse seu trabalho. Independentemente disto, o que eu acho que é muito preocupante, e aliás eu devo dizer que a discussão não deve ser feita sobre quais são os méritos da aplicação, embora eu também queira abordar um ou dois pontos sobre isso, a verdadeira discussão é se, existindo uma aplicação, independentemente dos seus méritos, é isto, qualquer que seja o tema e qualquer que seja o âmbito, independentemente dos méritos que uma aplicação possa ter, se é legítimo que a sua instalação possa ser imposta aos cidadãos. E a resposta é, obviamente, não pode. Desde logo porque não há maneira de controlar vários aspectos, e desde logo porque não há maneira, nem sequer há maneira de forçar que utilizações é que nós damos aos nossos próprios smartphones. Por exemplo, o Governo pode até fazer uma lei que obriga a instalação da aplicação, mas já não pode fazer, ou tenho muitas dúvidas que possa, fazer uma lei que me obriga a ligar o GPS ao Bluetooth. E, portanto, eu instalo a aplicação, mas depois não ligo nem o GPS nem o Bluetooth, porque isso não me pode ser obrigado a fazer isso, porque eu, ao fazer isso, estou a ser vigiado por inúmeros outros componentes. Portanto, isto, de facto, não tem, e volto a dizer, nada disto tem a ver com os méritos da aplicação. Independentemente de quais sejam os propósitos, isto não pode ser imposto aos cidadãos. Desde logo, por uma outra razão, nenhum cidadão é obrigado a ter um smartphone. E então, como é que fica? E quem não tiver smartphone?
Quem não tiver smartphone não precisa de instalar. Está na lei do Governo que somos obrigados se tivermos os meios para isso. Obrigado, Luís João Silva, pela sua participação no Fórum TSF. Estou aqui a cortar-lhe a palavra porque tenho mesmo que terminar esta primeira parte do Fórum TSF. Vamos retomar este debate já a seguir às notícias das 11. Tenho aqui 5 segundinhos. Aproveito para ler o contributo online de João Batista, que escreve: tive a aplicação instalada até ontem. Como gosto e lutarei por continuar a viver em democracia, desinstalei. quero ver quem irá ver o que tenho ou não tenho instalado no meu telemóvel. Evidentemente que não o fiz apenas pela prepotência deste governo, mas porque a aplicação tem mostrado ser muito menos útil do que devia. Sérgio Santiago responde à pergunta que fazemos no fórum com um claro que não. Se é voluntária a introdução dos dados nessa aplicação, como pode ser obrigatória a sua instalação?
Vamos retomar o Fórum TSF desta quinta-feira, edição de Manuela Cássio, com produção de Fernanda Oliveira.
Tomamos o debate no Fórum TSF. Perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com esta decisão do Governo de impor a obrigatoriedade da aplicação Stay Away Covid, uma proposta de lei que, para entrar em vigor, terá de ser antes aprovada na Assembleia da República. A questão, já vimos aqui no Fórum, é polémica, divide opiniões. Os próprios constitucionalistas têm opiniões diferentes sobre esta aplicação. Em Bruxelas, onde se encontra o Primeiro-Ministro, foi questionado sobre esta questão, sobre a polémica em torno da aplicação Stay Away Covid, com António Costa a explicar porque é que o Governo decidiu avançar com esta proposta, apesar de, como diz o Primeiro-Ministro, não gostar de proibições.
Nós fizemos um apelo muito vivo para que as pessoas passem a utilizar as máscaras também na rua, que passem também a utilizar a aplicação do Stay Away Covid. É a recomendação que podemos fazer, e o Governo não pode fazer mais do que isso, mas entendemos que era necessário submeter à Assembleia da República uma proposta para tornar obrigatória a utilização, quer da máscara, quer da aplicação. Acho que é um debate que existe. Se me pergunta se é uma proposta que eu gosto, não gosto. Eu detesto.
Não vai recuar, apesar das críticas, incluindo e as preocupações da Comissão de Proteção de Dados?
Não, acho que deve haver esse debate na Assembleia da República. O Governo já entregou a proposta de lei e vamos fazer o debate. Se me pergunta se eu gosto, eu não gosto. Não gosto de proibições. Agora, há uma coisa que eu constato. Nós não podemos estar impávidos a assistir a um aumento crescente dos números. Só ontem tivemos mais 2 mil novos casos do que tivemos anteriormente e não reagir. Ora, não há três formas ou quatro formas de reagir. Há duas. Ou parar as atividades, isso tem um enorme custo social e económico, ou alterar os comportamentos. Eu percebo, e gostaria que também ficasse claro, que eu não estou a fazer nenhum juízo de censura sobre o comportamento das pessoas. Todos nós estamos, eu também estou, ao fim destes meses todos, nós vamos acumulando cansaço e fadiga relativamente a estas medidas, a estas restrições que existem.
E não só as medidas?
É normal que haja esse cansaço. Também sinto e percebo que as pessoas têm vindo a desvalorizar o risco da contaminação. Porventura, porque a incidência agora é sobretudo na faixa etária, onde os danos aparentes, a sintomatologia da infecção é menos evidente, a percepção do risco é menor e as pessoas tendem a desvalorizar o risco. Ora, é muito perigoso essa desvalorização do risco, porque não tem só a ver com ser sintomático ou não ser sintomático hoje. Este é um vírus que nós não conhecemos ainda. A ciência não conhece. Ninguém sabe verdadeiramente quais são as causas futuras, quais são as consequências futuras desta contaminação. Há quem diga que vai haver sequelas futuras desta contaminação. Não sabemos sim se não. Portanto, não vale a pena correr o risco e não podemos desvalorizar o risco. Portanto, a mensagem fundamental que nós quisemos deixar é que é necessário mudar estes comportamentos e era preciso fazer este debate. E acho que a Assembleia da República, que representa todos os portugueses na sua pluralidade, que tem as condições para ouvir os epidemiologistas, fazer um debate sério sobre esta matéria, e é a entidade que constitucionalmente pode tomar decisões sobre esta matéria. E eu acho que seria irresponsável da minha parte assistir ao crescente, à evolução da pandemia e não agir.
Explicação de António Costa, questionado pelos jornalistas em Bruxelas. Explicações porque é que o Governo decidiu avançar com esta proposta de lei para obrigar a utilização da aplicação Stay Away Covid. Bom dia, Diogo Calado, professor do Ensino Superior, ligando-nos de Setúbal. Concorda com o Primeiro-Ministro ou contesta esta obrigação?
Ora, muito bom dia, muito obrigado desde já pelo convite e pela oportunidade de participar neste fórum. Esta situação que o Sr. Primeiro-Ministro levanta é, de facto, muito elucidativa. Trata-se de um problema comportamental. Aliás, nós vemos, comparativamente com outras situações no mundo, Eu devo já dizer que vivi 10 anos na China, ou mais de 10 anos na China, onde assisti in loco à importância da educação em saúde no país. E às consequências que vêm daí, portanto, que estão à vista relativamente aos números que apresentam. Tem-se estado a discutir, a meu ver, uma questão que é secundária, que são as ferramentas. As ferramentas são, de facto, úteis, tal e qual como são os recursos a nível hospitalar. Isso, naturalmente, ninguém contestará que as equipas médicas, o reforço dos meios a nível hospitalar são essenciais para a luta contra essa situação pandémica. Mas, mais importante do que isso, e nunca esquecendo a importância deste fator, é o comportamento da população, que é realmente levantado, e muito bem, pelo Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, a questão que nós temos vindo a assistir é, pode-se criar as ferramentas, nomeadamente a Stay Away Covid, mas não se pode forçar as pessoas. Como é que se faz? Como é que se faz? Bem, muito bem. Dá-se educação às pessoas. E, por exemplo, isto fica em ato de sugestão, Stay Away Covid poderá ser uma ferramenta não apenas de controle, como é aquilo que se tem vindo a falar, mas também uma ferramenta educativa, onde pode, uma vez por dia, uma ou duas vezes por dia, lançar mensagens como é que as pessoas se devem comportar. Não vale a pena estar a escrever manuais de 50 páginas quando existe um problema de iliteracia na saúde em Portugal. As pessoas não sabem de saúde, não sabem de como se hão de comportar, não sabem como é que hábitos e higiene de vida devem levar a cabo. Isso vê-se, por exemplo, vão para a praia e fazem juntamentos, usam a máscara por baixo do queixo, não higienizam as mãos, etc, etc, etc. É um problema comportamental. Aliás, podemos estender este tema para outros temas também mais abrangentes, como, por exemplo, quando houve a questão das cafetarias venderem ou não os salgados e os doces, portanto, as cafetarias dos hospitais. Naturalmente, o que é que as pessoas fizeram? Saíram das cafetarias e foram à pastelaria do lado consumir já justamente os mesmos produtos que estavam a ser proibidos nas cafetarias. Portanto, limitou-se, em termos económicos, a venda de um produto numa cafetaria em meio hospitalar, mas as pessoas continuaram exatamente a ter os mesmos comportamentos. Portanto, não teve impacto absolutamente nenhum. Portanto, o problema, mais uma vez, é comportamental, e respeito, concordo inteiramente com o Sr. Primeiro-Ministro.
Obrigado, professor Diogo Calado, testemunho deste nosso ouvinte, os Liga de Setúbal, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, investigador do Centro de Investigação de Direito Público, dando-nos aqui um contributo para esta reflexão. Bom dia, David Neto, é gestor comercial, Liga-nos do Porto. Qual é a sua opinião?
Olá, muito bom dia. Desde já agradeço a oportunidade. Em primeiro lugar, relativamente à obrigação ou à imposição que o Governo está a tentar fazer com esta aplicação, deixo a minha nota que é de contra a política que existe e à liberalização e àquilo que temos no país, já que vivemos num mundo livre, obrigar a pôr uma aplicação nesse feitio. De qualquer forma, eu tenho conhecimento e conheço, uma vez que sou gestor comercial e ando por muitas zonas, que ainda há muita gente que não tem sequer telefone adaptado para colocar essas aplicações. Portanto, eu sou contra e é mais uma vez alguém por trás disso que está a ganhar muito dinheiro ou que vai ganhar muito dinheiro com esta aplicação. Portanto, é o meu contributo. Muito obrigado, bom dia.
A questão que nos deixa David Neto. Bom dia, Jorge Costa Rosa, estudante de Direito, Liga-nos Lisboa. Qual é a sua opinião?
Bom dia. Antes de mais, gostaria de agradecer a oportunidade para poder dar a minha opinião e cumprimentar todos os ouvintes. A questão aqui parece-me relativamente simples. Eu instalei a aplicação quando ela era de instalação voluntária e, tal como todas as aplicações que nós temos no telemóvel, Facebook, Twitter, Instagram, etc., são aplicações que afetam a nossa privacidade de uma forma muito mais intrusiva do que o Stay Away Covid. Eu contribuí até para um blog de explicação a pessoas leigas do direito da aplicação Stay Away Covid, em que expliquei que a privacidade não estava posta em causa. E, de facto, essa não é a questão e esse não é o problema, porque, de facto, não há um tracking do ponto de vista de GPS e de dados e, portanto, é apenas por Bluetooth. O problema não se trata, parece-me a mim, da privacidade das pessoas. O problema trata-se do precedente que estamos a abrir, de permitir que o Estado nos obrigue a instalar uma aplicação no telemóvel. De facto, nem falo da questão da eficácia da aplicação que está a ser posta em causa e que, de facto, não se tem demonstrado muito eficaz, mas aqui o problema que me parece é uma questão de liberdade e de liberdade individual, que é eu, como expliquei no início, tinha a aplicação instalada, mas a partir do momento em que soube da obrigatoriedade da aplicação, desinstalei a aplicação porque não compactuo com o tiques ditatoriais em que o Estado obriga o cidadão a instalar uma aplicação no seu telemóvel, porque parece-me claramente uma questão de liberdade individual, não se trata de privacidade, porque de facto não me parece que seja isso que esteja em causa, nem que a nossa privacidade esteja beliscada, mas de facto há aqui um precedente que está a ser aberto e que me parece altamente inconstitucional, e até porque nem sei como é que o Estado poderá controlar, não sei se de facto um agente da polícia nos poderá pedir para desbloquear o telemóvel e confirmar se nós temos ou não instalado a aplicação. Portanto, nem se trata, nem falemos aqui da execuibilidade desta medida. Falemos apenas da inconstitucionalidade, porque de facto uma coisa é nós voluntariamente darmos os nossos dados a uma aplicação, outra coisa é o Estado, por muito que a privacidade não esteja em causa, nos obrigue a nós, cidadãos, livres, num Estado de Direito Democrático, a instalar uma aplicação no telemóvel. E, portanto, parece-me que essa é que é a verdadeira questão, esse é que é o verdadeiro problema, e, portanto, eu, que já tinha a aplicação instalada de livre e espontânea vontade, sem qualquer problema, e que até contribuí, na medida do possível e na medida dos meus conhecimentos, para esclarecer os cidadãos num blog jurídico para a falta de riscos para a privacidade, porque de facto não me parece que seja isso que está em causa. Agora, a partir do momento em que a aplicação é obrigatória, como por uma questão de princípio, desinstalei e acho que todos os cidadãos o deveriam fazer, como um aviso ao Governo de que uma coisa é o controle da pandemia e uma coisa é de facto uma questão de saúde pública, outra é o Estado a obrigar um cidadão livre, num Estado de Direito Democrático, a instalar uma aplicação no telemóvel. Parece-me que esse é que é o problema e que estamos, de facto, a abrir um precedente para, pelo suposto bem de todos, não é? Mas o que cria é um espírito de autoritarismo que se está a instalar e que tem aqui uns lives e dá assim um ar de que estamos na China, porque, aliás, e até porque é uma questão que me parece da própria incoerência do Governo, porque o início, aquilo que nos foi prometido era que a aplicação, ao contrário do que acontece nos países que não têm um Estado de Direito Democrático, seria voluntária, e portanto a partir daí não haveria qualquer problema. O problema aqui é que se mudou as regras do jogo a meio, e agora é obrigatória. Portanto, nessa medida é aqui que eu entro em absoluta discordância com o Governo, quer do ponto de vista das liberdades, quer do ponto de vista jurídico, e portanto parece-me que esta medida, para além de inconstitucional, é absurda e que está a colocar em causa os direitos e liberdades dos cidadãos.
Obrigado por estar connosco a sua opinião, Jorge Costa Rosa. Só explicar aqui e salientar essa questão. O Governo entregou no Parlamento uma proposta de lei para que esta obrigatoriedade entre em vigor, terá primeiro de ser aprovada na Assembleia da República. Bom dia, Ana Valente, farmacêutica, liga-nos do Mar de Canaveses. Qual é a sua opinião?
Muito bom dia, grata por me darem esta oportunidade e queria dizer-vos o seguinte: eu vi a primeira parte, não o início desta segunda, e creio que o contributo do Rui Oliveira no sentido de esclarecer entre privacidade e interesse da aplicação versus aquilo que todos já fazemos e muitas vezes por desleixo mesmo, já nos pomos a jeito para que estas situações aconteçam, e foi um contributo que creio que quem quiser realmente perceber e ver as mais-valias da aplicação seria útil ouvir. Estou completamente de acordo com o primeiro ouvinte também, que falou de Inglaterra, e agora com o último. Ontem apliquei, ontem instalei, hoje vou desinstalar. Não é uma questão de perrice, porque acho que não temos que viver, nem devemos viver de perrices nesta fase. Se realmente fosse o que era prioritário nesta fase, se eu acreditasse que contribuía determinantemente para travarmos o que nos está a acontecer e que fosse nomeadamente um contributo social, eu, desculpe o termo, ainda engolia. Agora, isto parece-me um fé diverso, por um lado, e de uma tremenda infelicidade, porque talvez essa questão do abanão, e que eu até concordaria que é preciso um abanão, os senhores na TSF estão a contribuir para o abanão, no sentido em que alertam as pessoas, a comunicação social, na generalidade, sim, talvez faça falta a mensagem chegar a quem não ouve, a quem não lê, a quem não vê a comunicação social tal como nós tradicionalmente entendemos, e creio que, sobretudo em alguns setores, que temos estado a reparar que por vezes estão um tanto, parecem às vezes alienados, mas não estão assim tanto. Alienados poderiam ser os miúdos ou os jovens, talvez chegar por outras vias, mas dizer-lhe o seguinte: porque é que eu acho um fé diverso? Eu sou farmacêutica e contacto todos os dias com os centros de saúde, contacto todos os dias com hospitais, com médicos, com enfermeiros e sobretudo com utentes, com gente com muitas debilidades, quer de saúde corrente, quer, obviamente, com a preocupação do Covid. Depois também também vivo no Marcos Canaveses e tenho a noção, quer do que se está a passar, quer do que se esconde que se está a passar por questões que têm a ver com julgamento moral e com julgamento social e com o não entendimento do que é a patologia e as consequências que têm o facto de se esconder. E depois com o abanão que temos neste momento, é um abanão social e económico, e não precisamos de abanões da Assembleia da República, nem abanões que a única coisa que nos estão a fazer é desviar as atenções daquilo que é realmente importante para o resto. Faça cada um de nós o seu papel, faça a Direção-Geral de Saúde, o Ministério da Saúde o seu papel, façamos todos o papel, e quem tem que governar o país, faça também por entender quais são as verdadeiras dificuldades neste momento, sejam as do entendimento de qual é a forma de controlar a pandemia, seja as questões sociais, sejam as questões económicas e empresariais, e talvez entremos no rumo. Agora, esse tal abanão, para mim, não é um abanão para a Covid, é um abanão para nos distrair daquilo em que temos que nos focar, em que temos que estar concentrados para que isto não corra definitivamente mal. Pior ainda do que já está a correr. Oh. E peço a toda a gente que nos ouve, para, por amor de Deus, mesmo que não seja crente, que anule a convicção individual e pense que são essas pequenas coisas, são realmente as máscaras de lavar as mãos e, sobretudo, ter atenção aos convívios em família de 10, 15, 20 pessoas, a casamentos de 200 pessoas e aos amigos. São nossos amigos, são nossos familiares, mas infelizmente para eles e para nós não estão imunes ao Covid.
Obrigado, Ana Valente, pelo contributo que deixou aqui no Fórum TSF. José Fidalgo da Abreu Velar participa no debate online com este contributo. Não concordo com a obrigatoriedade da instalação da aplicação da Stay Away Covid, tanto mais que a Comissão Nacional de Proteção de Dados chumba em toda a linha a intenção do Governo. Estamos a caminho de um Estado policial e de uma ditadura socialista camuflada do quero, posso e mando, que deve ser combatida e denunciada. Os deputados vão certamente exercer o seu dever e chumbar esta pretensão do Governo, que é inaceitável e que coloca em causa a privacidade dos cidadãos. Estava para instalar a aplicação, mas agora, com a arbitrariedade da obrigatoriedade, não a instalo. Ponto. Escreve José Fidalgo de Abreu Velar. Jaime Mota escreve: obviamente concordo, foi desta forma que os países asiáticos conseguiram conter a pandemia. Por cá, a mania dos fortes e brutos a lutar contra o óbvio, não vai a bem, vai a mal, mas a sociedade tem de mudar e ser mais consciente. Vamos agora escutar a análise do professor José Tribolé, professor catedrático do Departamento de Engenharia Informática do Instituto Superior Técnico, lidera o Inesc Ciência. Entrevistado esta manhã pela jornalista Cristina Laiman, o professor José Tribolé defendeu esta atitude do primeiro-ministro do governo, esta proposta de obrigatoriedade da aplicação da Stay Away Covid. Defende, o professor José Tribolé, que a aplicação até poderia e deveria ir mais longe.
Esta aplicação tem um conjunto de restrições na sua capacitação para fazer o rastreamento das pessoas e dos contactos que foram impostas legalmente e segundo recomendações de várias entidades, nomeadamente a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Vou-lhe dar um exemplo muito concreto. Eu estive na sessão de quinta-feira, semana passada, na Fundação Caldus Gulbenkian, no encerramento da sessão dos 40 anos do Inesc em Lisboa, na Fundação Caldus Gulbenkian, que foi encerrada pelo Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia. E estive na primeira fila e estava ao lado dele, claro, com a separação, que cumprimos as regras todas de Direção-Geral da Saúde, com a separação de... havia uma cadeira de separação, portanto, estava a uma distância considerável dele e sempre mantivemos as máscaras, todos, não é? O Sr. Ministro, eu, todos. E curiosamente, não recebi nenhum aviso do Stay Awake Covid, ainda hei de perguntar ao Sr. Ministro se ele entrou com os dados ou não. Mas não recebi, ainda hei de perceber porquê. Mas se eu receber um aviso, recebi um aviso a dizer que estive ao pé de uma pessoa contaminada. E não me, atualmente a aplicação não me dá, porque não é permitido legalmente, ela sequer recolher a informação, que podia recolher, para me dar a informação aonde é que foi, durante portanto, o contexto real, físico, sociológico, onde esse possível contacto se deu, que me permitiria julgar, fazer uma avaliação do risco. Assim, com menos informação, as pessoas recebem, sabem que tiveram em contacto nos últimos 15 dias e vamos todos desatar a correr para o hospital, mas não podemos fazer avaliações criteriosas, não é? Por outro lado, a real valor desta aplicação tal como está só se pode conhecer quando a gente a usar massivamente, porque tal como está, a probabilidade da informação que esta aplicação vier a dar na sociedade hoje é baixa, e é baixa porque não está a ser massivamente usada por portugueses.
Então entende que o governo queira tornar obrigatória a aplicação?
Bem, deixe-me dizer, eu entendo duas coisas. Neste momento, tal como está, a maior parte do povo português considera que provavelmente não é preciso termos instrumentos poderosos para nos auxiliar no caso disto piorar muito. É que se piorar muito, é como estarmos em guerra ou temos uma situação de fome, isto muda tudo. Muda tudo. É como foi com a peste ou com essas coisas. E, portanto, a questão é assim, se suceder, temos instrumentos, estamos treinados em comportamentos para usar o que a tecnologia nos proporciona para defendermos nós individualmente e coletivamente, sim ou não? E como é que nós adquirimos isso? É discursando e fazendo teoria ou tendo prática? O uso deste instrumento para bons fins, porque toda a tecnologia é usada para bons e para más fins, o criarmos regras e práticas e atitudes para usarmos estes instrumentos para bons fins e não para más fins, como é que se consegue fazer? É fazendo leis ou experimentando na prática, com a ajuda das leis e da supervisão, e ganhando o contexto regulador adequado para que a gente, maioritariamente, faça bom uso. Bom, o que se passa é que, com estas proibições todas a priori, obviamente, está tudo muito bem, se vivemos em abundância, em paz, isto continuar assim, que é crítico, mas não é ainda um caos. Mas se for um caos, aí vai-se dizer, devia-se ter feito. Aliás, tive uma conversa com uma entidade, com o reitor, e disse, porque é que tu não tornas isto obrigatório no ambiente académico? Ele disse uma coisa, e é um reitor que percebe tecnologia, disse uma coisa que fez com todo bom senso. A aplicação Stay Away Covid que está aqui tem limitações tais, hoje, que neste momento, ela, se for usada massivamente, pode gerar pânico. Porque começam imensas pessoas a receber coisas que tiveram ao pé de uma pessoa infectada, e o que é que vamos? Vamos todos a correr fazer testes? E, portanto, eu vou-lhe dizer assim, eu defendo que a sociedade deve experimentar controladamente instrumentos destes, deve adotá-los criticamente, não é? E rever se está correto ou não, mas não é com estas limitações todas. Eu faço este paralelo, quer dizer, porque é que eu hei de conduzir na estrada à direita? Estão a limitar a minha liberdade. Epá, eu quero conduzir para a esquerda. Mas apesar, hoje todos aceitamos que há regras e que a gente conduz para a direita para não se matar uns aos outros. Portanto, esta questão do uso de regras e de instrumentos para no fundo, induzir e ajudar a sociedade a ter determinados comportamentos, já existe há muitos anos. A questão é, efetivamente, em ambientes como escolas, empresas, etc., e eu diria genericamente na sociedade, nós todos devíamos estar voluntariamente a experimentar isto a sério e depois ter uma análise crítica do uso disto. Não é, não é esta posição, a priori é como um movimento anti-vacinas. Não, vacinas não, podem-nos fazer mal. Não é? Portanto, de um modo geral, eu digo, isto vai ter que ir por aí. De certeza que a humanidade vai se equipar cada vez mais com este tipo de instrumentos tecnológicos. Não é? E vou-lhe já dizer... Não vão passar 30 anos que muitos destes sensores sejam instalados dentro do nosso corpo e avisem automaticamente, epá, você está infectado. Não tenho dúvida nenhuma. Portanto, eu diria, eu genericamente apoio a intenção do governo, só o que acho é que é preciso rever as limitações que são a pôr à aplicação. Agora,
portanto, essas restrições deveriam ser levantadas, é isso?
Eu acho que muitas dessas restrições deviam ser levantadas, pelo menos durante um período limitado, para que a gente tenha informação mais detalhada do que está a ocorrer em termos do progresso da infecção e individualmente do que está a ser com cada indivíduo no contexto em que está durante a sua vida normal e podemos tirar informação daí útil sem gerar pânico, sem gerar movimentos que a gente de repente vai fechar tudo porque aparece um tipo infectado. Percebe?
E do ponto de vista político?
Do ponto de vista político, acho que a questão, obviamente, é muitíssimo relevante e é um assunto que deve ser discutido em sede própria, como a Assembleia da República. E cá está, isto tem que ser discutido com o realismo e os pés na terra da gente perceber em que contexto é que está. Uma coisa é situações, chamemos em termos de normalidade, de paz, de afluência, outra coisa é situações em tempos de crise. Não é? É claro, o facto de nós ainda não estarmos em estado de emergência, ou como é que se chama o estado mais alto, não quer dizer que a gente não perceba que tem que se preparar, porque isso pode chegar muito depressa. Ao ritmo que está a avançar, nós podemos estar, dentro de um mês, dois meses, numa situação extremamente preocupante. E não é nessa altura que se vai estar a discutir a questão dos direitos fundamentais, porque nessa altura já está tudo a afogar-se. Portanto, discutam com calma, mas percebam que o uso dos direitos individuais e da defesa perante os poderes, nomeadamente os poderes totalitários do Estado, é algo importante, mas tem que ser feito no contexto e com certeza a medida. E tendo atenção que somos uma democracia e temos instrumentos legais de supervisão, de controle, de reversão de medidas. Portanto, não estamos debaixo de uma ditadura. Como digo, eu acho que devia fazer-se um regime de exceção antes de haver uma grande crise, sobretudo para quê? Para que a sociedade portuguesa experimente a adoção deste tipo de instrumento, deste tipo de tecnologia, para depois aprendermos com o seu uso, tirarmos conclusão e ver se podemos ter melhores instrumentos e que preservem coisas fundamentais. Não é não experimentando, não é não usando que a gente vai evoluir no conhecimento de como é que nos podemos defender.
Análise e opinião do professor José Tribolé, entrevistado pela jornalista Cristina Laiman. José Tribolé é professor catedrático do Departamento de Engenharia Informática do Instituto Superior Técnico. Bom dia, Filipe Correia, comercial, ligando-nos Lisboa. Qual é a sua opinião?
Muito bom dia. A minha opinião é...
Estamos a ouvi-lo muito mal e imagino que esteja com o sistema de alta voz e afastado do telefone.
Está a melhorar, está melhor agora?
Não, está igualzinho.
Ok, vou ser sucinto então. Acho que...
Não conseguimos ouvi-lo, não conseguimos entender o que nos está a dizer. Vamos retomar este contacto telefónico um pouco mais à frente, ver se o conseguimos escutar em condições. Passo a palavra ao Augusto Monteiro, gestor que nos liga de Setúbal. Bom dia.
Bom dia. Antes de mais, eu gostava de lembrar que a liberdade de todos, de cada um, acaba onde começa a liberdade do outro. E isto causa bastantes responsabilidades a cada um individualmente. A questão de obrigar ou deixar de obrigar de utilizar uma aplicação deste tipo, para mim não se põe. Nós estão morrendo pessoas todos os dias. Os senhores no Parlamento podem discutir o que muito bem entender, os constitucionalistas, etc. Essas pessoas não vão ressuscitar. Estamos nesta situação e estamos a caminhar gradualmente para um endurecimento dessa situação e, portanto, compete-nos fazer coisas muito rapidamente. Depois alega-se que nem todas as pessoas têm o equipamento necessário. Pois não, mas também há muitas pessoas que têm o equipamento necessário. E, portanto, pelo menos para esses deve ser obrigatório. Mas numa condição, é que a aplicação tem que funcionar e que tem que ter valor. Tal como ela funciona hoje, francamente, eu tenho-a, não serve para nada. Começa o nome. Se tem um em Covid, há muito português, e normalmente nós somos portugueses, falamos português, que não compreendo o que é que quer dizer se tem um em Covid. Isto deve ser para tipos de informática, tecos e tal, e eu não sei nada disto, não ligo nada. Vamos chamar isto pelos nomes, fica de fora Covid, lutar contra o Covid, etc. Qualquer coisa de apelativo para as pessoas. Em segundo lugar, da mesma forma como acontece em países, por exemplo, como a Inglaterra, que eu conheço bem, como está a acontecer agora na França com a nova aplicação que vai ser lançada, a aplicação não pode ser só o que é hoje, que é dar-lhe uma informação se eu ontem estive com alguém ou nos últimos dias estive com alguém que teve o cuidado de obter a informação do médico e lá o tal código e teve o cuidado de inserir na aplicação. Francamente, só isso não serve para nada. Eu conheço casos em que pessoas que foram infectadas, tive um hoje de manhã, um colega meu que está infectado e não recebeu nenhum código para inserir no Stay Away Covid. Eu perguntei-lhe, opá, põe isso no Stay Away Covid. E o que é que ponho? Ponho o código, não sei qual é, ninguém me deu. Isso é o primeiro ponto. Em segundo lugar, está dependente das pessoas. As pessoas estão muito preocupadas em terem sido, diagnosticadas positivo, a última coisa que eles vão pensar é tem que pôr o código no Stay Away Covid. Portanto, tem que haver uma maneira mais simples, e isto tem que ser tudo muito simplificado. O Stay Away Covid, o tal código deve ser inserido. O médico, quando há no serviço onde for diagnosticado como positivo, faz a pergunta à pessoa, o senhor tem isto instalado? Não, senhor. Quer instalar? Quero. Então dê-me cá o seu telemóvel e insira aí este código que eu lhe vou dar já. E acontece na hora. Não é no momento mais tarde, ou dois dias mais tarde, ou uma hora mais tarde, que as pessoas vão fazer isso. A aplicação deve também, como acontece em Inglaterra, e acontece também agora na nova versão na França, tem que ter informações muito mais generalizadas sobre o Covid. Relembrar as obrigações das pessoas, relembrar o que é que neste momento é autorizado e não é autorizado, o que é recomendado e que não é recomendado. Ter informações atualizadas sobre a evolução do Covid. Porque todo esse tipo de informação e de comunicação só vai contribuir para que as pessoas se sintam mais envolvidas como indivíduos na resolução e na luta contra o Covid.
Obrigado.
A luta contra o Covid depende de cada um de nós acima de tudo. Mas, por amor de Deus, deem-nos as armas corretas e não armas emparradas como é o Stay Away Covid.
Obrigado, Augusto Monteiro. Que opinião tem o arquiteto Filipe Dugeiro, que nos escuta no Porto? Bom dia.
Olha, a minha intervenção vai ser curta. Eu estou a ouvir atentamente as opiniões das pessoas que têm participado no debate. E eu acho que aqui há dois cenários, não é? Dois enquadramentos que eu acho que são fundamentais para a abordagem a este problema. Um é o político e outro é a saúde. E eu acho que cada um deveria ter uma conjuntura específica. Eu acho que, a paz das tantas, nós já estamos a misturar estas coisas todas. O governo, para mim, infelizmente para nós, nós temos que viver de forma conjunta, não é? Estes enquadramentos não se conseguem dissociar e não conseguimos ter a frieza para conseguirmos fazer abordagens e análises independentes e isentas. E eu acho que esta atitude do governo, eu sou a primeira pessoa e acho que a tecnologia é uma grande aliada tanto do lifestyle atual e como resposta a todos os problemas que surjam no futuro. E acho que a tecnologia vem para ajudar. Mas, sinceramente, acho que com estas atitudes da obrigatoriedade das instalações, das aplicações nos telemóveis, eu acho que isto é tudo uma grande manobra de diversão para nos desfocar e nos distrair do que realmente está a passar. Vai chegar uma injeção de dinheiros europeus que vai ser importantíssima, que é estrutural, pode ser um ponto de viragem daquilo que tem sido a trajetória da nossa República, os 40 anos da nossa República, que é uma trajetória que cresce a 1%, que é ridículo. Nós contarmos isto a um país civilizado, ninguém acredita. E a paz das tantas, estamos todos preocupados com uma aplicação que é obsoleta, porque não vai ser impossível, apesar de o que digam, vai ser impossível nós controlarmos a epidemia pela aplicação. E, portanto, isto é mais uma manobra. Nós estamos a descentrar e a tirar-nos do foco aquilo que seria importante.
Obrigado.
Eu estava só a deixar aqui uma ideia, porque eu acho que aí a diferença entre um estadista e um entertainer é esta. É que o entertainer quer aplicações com estrangeirismos, e um estadista estava preocupado, se calhar, em confinar as pessoas e os grupos de risco. Eu acho que o Dr. Miguel Júlio, no outro dia, numa entrevista com a SIC, falou nisso. Acho que é uma ideia que se deve agarrar. E vejo o Estado preocupado com coisas que são periféricas e supérfluas e que, na realidade, não vão resolver problema nenhum.
Obrigado, arquiteto Filipe Tugeiro. E que opinião tem o empresário Carlos Marques? Nos escuta em Lisboa. Bom dia.
Bom dia, Manela Cássio. Bom dia ao Fórum. Temos que dividir isto em duas partes. O uso da máscara, acho que a grande maioria das pessoas não são virologistas, nem têm conhecimento para tal. Se os virologistas aconselham o uso de máscara, ela deve ser usada. E conhecendo os portugueses como nós conhecemos, isto tem que ter caráter de lei, porque senão ninguém a vai usar. Quanto à PP, eu faço uma pergunta aos portugueses. Já alguém, ou a Comissão Nacional de Proteção de Dados, já questionou o porquê de a Google ter metido no Android que, quando é usado o Bluetooth, o próprio sistema operativo ativa a geolocalização? É que quem fez a APP fez com a melhor das intenções. Usar os beacons Bluetooth para fazer a detecção de outros que estejam no ar no momento. Não quis nunca que fosse usada a geolocalização. Quem fez isso foi a própria Google no próprio sistema operativo. E já agora ponho a questão. As pessoas terão noção do que é que o Android sozinho faz? Ou do que é que o Facebook sozinho faz? Acho que as pessoas não têm muito bem a noção do que é que estas aplicações fazem e estão preocupadas em demasia que uma app, que é uma appzinha, digamos assim, faz, porque se isto não passar, eu acredito que não vai passar, porque eventualmente pode ferir a Constituição, o nosso Primeiro-Ministro vai dizer o seguinte: se algo correr muito mal, eu tentei, mas não me deixaram.
Obrigado, Carlos Marques, pelo seu contributo. Que opinião tem o engenheiro Virgílio Rocha, que nos escuta em Almada? Bom dia.
Bom dia. Eu tenho toda a confiança nos deputados para avaliarem aquilo que lhes é proposto. E penso que a generalidade portuguesa deveria ter e tem essa confiança para aprovarem coisas que estejam de acordo com os nossos princípios, com a nossa Constituição, e que se faça a lei e que se cumpra a lei. Portanto, eu penso que a discussão em torno do que é que a Assembleia da República vai fazer não é o mais importante disto. Eu sugeria um pequenino exercício muito rapidamente. Se dessem a cada um de nós um botão mágico, que até se podia chamar, como já um anterior ouvinte disse, fora ao Covid, e que ao carregarmos nesse botão, não é, tivéssemos a oportunidade de informar, nós estando contaminados, informar todos aqueles de que nos aproximamos voluntária ou involuntariamente ao longo do dia, de que estamos contaminados e que, portanto, eles correm um risco adicional e que se devem dirigir a uma entidade competente para fazer análise e saber se estão confinados, se estão contaminados e, portanto, iniciar um período de confinamento, esta discussão verdadeiramente não existiria, não é? Estávamos a falar no domínio da magia. Agora, como isso não existe, o que nos estão a dar é um botão que tem o mesmo efeito. Esse botão é um botão tecnológico. E, portanto, eu acho que, da discussão que está a acontecer, este fórum e tudo o resto que está a acontecer, acaba por ter um efeito muito positivo. Porque a grande questão que está em cima da mesa é que nós temos que explicar, as pessoas têm que entender verdadeiramente o que é que está em jogo com estes mecanismos tecnológicos, que são bons ou maus, consoante a forma como a gente os utilizar. Eu confesso que não estou nada preocupado com a obrigatoriedade da utilização da aplicação. Mas a aplicação tem, e já hoje foi aqui demonstrado neste fórum, mais valias importantes se for usada de forma massiva. E, portanto, essa aqui é a questão de fundo. Não há verdadeiramente questões cruciais do ponto de vista da privacidade.
há tanta gente preocupada neste momento com a questão da privacidade que eu acho notável. Porque se as pessoas que estão tão preocupadas com este assunto dedicarem o mesmo tempo que estão a dedicar nas últimas 48 horas a perceberem as aplicações que usam diariamente no telemóvel que eles compraram, as autorizações que eles dão todos os dias carregando em botões para autorizarem coisas que eles não dominam, a quantidade de aplicações que viola a nossa privacidade, que viola a privacidade deles e ao qual eles não dedicam o mínimo de atenção, se dedicarem a entender isso, o mesmo tempo que estão a dedicar ao Covid, nós teremos uma sociedade com muito mais privacidade e muito mais resiliente em relação a um mundo digital.
Obrigado.
Que tem coisas fantásticas, mas que de facto tem riscos potenciais enormes se as pessoas não os entenderem.
Obrigado, Engenheiro Virgílio Rocha, também pelo importante contributo que trouxe aqui ao Fórum TSF. Vamos agora escutar o Vice-Presidente da Associação D3, Defesa dos Direitos Digitais, Ricardo Lafuente, entrevistado esta manhã pela jornalista Cristina Lamen, revela que esta associação admite avançar com uma providência cautelar para travar esta intenção do Governo. A Associação Defesa dos Direitos Digitais defende que as aplicações obrigatórias não pertencem a uma Europa democrática.
Nós desde o início fomos bastante críticos sobre o modo de funcionamento e a promessa desta aplicação. Este novo desenvolvimento de seu uso obrigatório levanta-nos enormes dúvidas, como aliás está a levantar pela sociedade fora. E sim, estamos então agora a equacionar todos os meios de fazer frente a esta iniciativa absolutamente inaceitável por parte do Governo, entre os quais poderá passar por uma providência cautelar ou outro mecanismo, qualquer mecanismo aliás esteja à nossa disposição para travar esta investida absolutamente inaceitável de obrigar as pessoas a usar uma aplicação que defendemos não vai funcionar para lidar com o assunto que promete.
A aplicação nesta altura está a ser eficaz, no seu entender?
Não me parece. Na verdade, não temos qualquer comunicação de nenhum sucesso. Fala-se de um grande número de downloads, mas isso não é o reflexo do sucesso ou não da aplicação, é o reflexo do desespero das pessoas que precisam de uma solução. E está a ser prometida uma solução fácil na forma de uma app, que não parece... Não, com os dados que temos, sobretudo lá de fora, nada é animador. Há países que já estão com essas apps há meses, Portugal já está há mais de um mês, e os números são irrisórios, os números são minúsculos e não há qualquer demonstração ou evidência de que está a fazer qualquer género de diferença, por isso ainda ficamos mais baralhados com a intenção do Governo de mover para a obrigatoriedade da utilização de uma solução que não está, que não tem nenhuma avaliação positiva, que conheçamos, estamos à espera ainda, e que não tem nenhum sequer qualquer impacto claro sobre a questão da pandemia, e achamos que isto está a distrair dos assuntos que importam, está a distrair das medidas de segurança que realmente fazem a diferença, e reforço que estas apps lá fora também não estão a ter qualquer género de resultado significativo no combate à pandemia.
Os argumentos de Ricardo Lafuente, vice-presidente da Associação D3, Defesa dos Direitos Digitais. Filipe Pereira participa no debate online com este contributo. Excepto no que diz respeito à aplicação Stay Away Covid, tudo o resto acho acertado. Em relação à aplicação, há muitos pontos que fazem com que uma boa ideia seja de facto inútil para estas circunstâncias. Exemplo, o smartphone é de facto um telefone e um computador pessoal, sem um mandado e por motivos muito específicos, nem polícia, nem o Estado lhes podem aceder. Esta questão que hoje aqui debatemos deu também um mote aos sinais de Fernando Alves e é com a crónica de Fernando Alves Sinais que terminamos este Fórum TSF.
Obrigai-nos a usar a máscara em todo o lado. Estou entre os que não precisaram de um dedo em riste para o fazer, mas se nos quereis obrigar a aceitar uma mascarada, stay away. Se pretendeis dar abanões na sociedade, adotando medidas autoritárias de duvidosa constitucionalidade e desprovidas do mais elementar bom senso, stay away. Afrontai politicamente aqueles que a todo passo procuram minar a eficácia e a credibilidade do Serviço Nacional de Saúde. Reforçai a capacidade de resposta dos profissionais de saúde e sim, criai condições para dissuadir e para penalizar o abandonamento cívico, os comportamentos negligentes, tantas vezes ostensivos. Mas se vos ocorre abanar as garantias jurídicas em que se escora a nossa liberdade, os fundamentos constitucionalmente assegurados da nossa liberdade, stay away. Se não defendeis a minha privacidade como peça essencial de um bem público, stay away. se apesar de um discurso público assintomático, estáis sendo atingidos por um vírus securitário e aceitais abrir caminho a que os meus movimentos não escapem ao vosso radar, stay away. Se, como avisa a manchete da edição digital do DN, a calamitosa medida ontem anunciada permite que a polícia entre em minha casa sem mandado, stay away. Em tempo, o grande abanador deveria e poderia ter sido, entretanto, mais pressuroso a desbloquear o prometido acesso fácil ao subsídio de desemprego, aliviando o sufoco acrescido daqueles que perderam com a pandemia o seu posto de trabalho. Fórum TSF. Patrocínio Belmonte Convida. Aceita o nosso convite. De 1 de outubro a 30 de novembro, no Comércio e Serviços Aderentes.
Belmonte Convida. Conheça o melhor que temos e fazemos no turismo do Conselho de Belmonte. Descubra a terra de Pedro Álvares Cabral e do criptojudaísmo. Os recantos e as gentes que fazem desta uma das mais genuínas terras de Portugal. Belmonte Convida. Aceite o nosso convite.